Jornal Câmara dos Deputados.
Análises sobre o impeachment dominam os debates entre deputados.
Oposicionistas e base aliada ao governo contam votos em plenário.
Na comissão, acusação e defesa do impedimento reafirmam suas posições.
Boa noite. Antes da votação do parecer final da Comissão Especial da Câmara, que analisa se aceita ou não a abertura de processo por crime de responsabilidade contra a presidente da República, Dilma Rousseff, acusação e defesa tiveram a última oportunidade de expor seus pontos de vista aos deputados. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O último dia de funcionamento da Comissão Especial do Impeachment começou com um confronto entre acusação e defesa. O relator, deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, disse estar convencido de que a presidente da República cometeu crime de responsabilidade fiscal e defendeu o julgamento do caso pelo Senado. Ao defender seu parecer, o relator insistiu em dois pontos que, segundo ele, caracterizam o crime de responsabilidade: a abertura de créditos suplementares via decreto presidencial, sem autorização do Congresso Nacional, e o adiamento de repasses para o custeio do Plano Safra, o que obrigou o Banco do Brasil a pagar benefícios sociais com recursos próprios, o que ficou conhecido como pedalada fiscal. Segundo Arantes, em julho de 2015, quando a presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso um projeto que reduziu a meta fiscal do ano, o governo sabia que os gastos tinham ultrapassado o máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal e perdeu o direito de criar gastos por decreto.
O Poder Executivo perdeu autorização para editar decretos orçamentários a partir de 22 de julho de 2015, data da qual o Poder Executivo reconheceu expressamente que a meta fiscal em vigor estava comprometida. A partir de então, a Presidenta da República, por conta própria, decidiu abandonar a meta original e manter os gastos como se nada tivesse acontecido.
Para o relator da comissão especial, o crime de responsabilidade ocorreu quando os créditos suplementares foram editados sem autorização do Congresso. Jovair Arantes terminou a defesa da abertura do processo de impeachment, dizendo que a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições de governar. O parecer de Jovair Arantes foi rebatido pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que chamou o impeachment de golpe. Cardoso defendeu a nulidade do processo e argumentou que o pedido de impeachment desrespeita a Constituição. Cardoso também disse que houve cerceamento de defesa e a não comprovação de ilegalidade em relação aos decretos de suplementação orçamentária. O advogado-geral da União se dirigiu ao relator para dizer que não houve desrespeito ao Congresso na edição dos decretos de crédito suplementar.
Vossa Excelência disse que mesmo no caso de despesas obrigatórias, não poderia ser baixado o decreto. Teria que ser mandado um projeto de lei para a Câmara. O que são despesas obrigatórias? Despesas obrigatórias são obrigatórias. Por quê? Pela lei. Se uma despesa é obrigatória por lei, eu teria que mandar uma lei para cumprir a lei?
Por fim, José Eduardo Cardoso disse que o pedido de abertura do processo por crime de responsabilidade tem razões políticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pontuou que não há crime de responsabilidade cometido pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, para ela, impeachment sem crime é golpe. A situação, segundo a parlamentar, traz riscos à democracia conquistada.
O relatório apresentado na comissão do impeachment, na avaliação de Jandira Fegali, é ilegal e inconstitucional. A parlamentar considera que as ruas já estão dando a resposta do que esperam e os manifestos acontecem todos os dias e não apenas no domingo.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, contestou parlamentares do PT que criticaram o canto do hino nacional na comissão do impeachment.
Ele sustentou que o uso de símbolos nacionais e também do hino nacional está na lei e podem ser usados em localidades oficiais. Para Vanderlei Macris, o uso do verde e amarelo deve ser usado por todos que esperam uma mudança no país.
Em 2001, a imprensa anunciava que 36 milhões de brasileiros passavam fome. 15 anos depois, o Brasil tem outra realidade. Adelmo Leão Carneiro, do PT de Minas Gerais, atribui essa mudança ao governo do PT.
Adelmo Leão Carneiro observou que nos últimos 15 anos, 20 milhões de pessoas conseguiram empregos e o povo teve a oportunidade de aderir a programas sociais como Minha Casa Minha Vida, entre outros. Por tudo isso, o parlamentar considera constrangedor escutar as ofensas contra o governo proferidas na Câmara.
O crime definido no relatório do impeachment, de acordo com Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi o das pedaladas fiscais que causaram um desequilíbrio nas contas públicas. De acordo com o parlamentar, quase 50 bilhões de reais foram ocultados do parlamento.
Osmar Terra apontou que desse total apenas 18 milhões foram para a área social, porque o restante foi para o BNDES, que ele chama de Bolsa Empresário. O parlamentar enfatizou que os governistas ficam repetindo que impeachment é golpe e isso acaba parecendo verdade. Mas para ele, o golpe maior foi a traição cometida por Dilma e Lula a quem acreditou neles.
Favorável ao impeachment da presidente da República, Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, observou que os deputados da base do governo não apresentam uma proposta para o futuro do Brasil. Para ele, está claro que a presidente cometeu crime de fraude fiscal.
Ele avaliou ainda que o governo errou com o modelo econômico e com um programa como o PAC, que segue cheio de obras inacabadas. Segundo Felipe Maia, 194 empregos são perdidos por hora e as famílias estão se endividando, enquanto o PT está preocupado em perpetuar um projeto de poder.
Zé Geraldo, do PT do Pará, considera lamentável que esteja em curso o processo de impeachment da presidente da República. Ele tem certeza de que haverá número suficiente de votos no parlamento para evitar o que, em sua opinião, será uma tragédia.
O deputado também se disse indignado com o fato de um réu em processo do Supremo estar à frente do pedido de afastamento de Dilma Rousseff. Para Zé Geraldo, o processo contra a presidente é uma vingança pessoal do presidente da Câmara.
Executivos da empreiteira Andrade Gutierrez citaram o nome de Erenice Guerra, ministra da Casa Civil, entre abril e setembro de 2010, no acordo de delação premiada da Operação Lava Jato. Segundo Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, ela é suspeita de intermediar contratos superfaturados na construção da usina de Belo Monte.
Onyx Lorenzoni denunciou que, além de 150 milhões de reais desviados para financiar operações do PT, Erenice Guerra teria dito que 25 milhões de reais era para nós. O deputado questionou se o dinheiro seria destinado à família da ex-ministra ou à presidente Dilma Rousseff.
Em um discurso irônico, o pastor Eurico do PHS de Pernambuco afirmou que, se o ex-presidente Lula diz que ele é a única pessoa honesta no país, então todos os outros políticos, médicos, policiais, padres e todo o resto da sociedade são desonestos. Para o deputado, a troca de valores de Lula é absurda.
Na opinião de Francisco Floriano, do DEM, do Rio de Janeiro, o relatório do deputado Jovair Arantes, apresentado na comissão do impeachment, prezou pelo rigor técnico e está amparado pela Constituição Federal.
Francisco Floriano voltou a afirmar que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade fiscal ao gastar de forma irresponsável, a seu ver, o dinheiro público.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, recomendou que o Supremo Tribunal Federal anule a nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil. Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, repercutiu o parecer que aponta desvio de finalidade, com a intenção de tumultuar as investigações da Operação Lava Jato.
Darcísio Peronde ainda alertou os deputados indecisos para que não se deixem enganar pelas promessas de cargos e liberação de recursos, porque, segundo ele, o governo federal não tem dinheiro para cumprir o que promete.
Para pastor Marco Feliciano, do PSC paulista, os deputados que defendem a presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment cometem suicídio político. Ele apelou para que os indecisos considerem também o constrangimento que os familiares vão enfrentar nas ruas caso não apoiem o afastamento de Dilma.
Marco Feliciano rechaçou ainda a iniciativa do governo federal de comprar votos dos deputados, oferecendo cargos na máquina pública e institucionalizando, no entendimento do parlamentar, a corrupção no governo.
Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, concorda que, na democracia, o poder se conquista pelo voto, mas ele ponderou que o poder também se perde pela corrupção, pela irresponsabilidade, pela mentira, pela falta de credibilidade e pela repulsa que a população demonstra pelo atual governo.
Na avaliação de Carlos Marum, o Brasil vivia a mais grave crise política e econômica da história da República. E é preciso pensar em alternativas constitucionais para que o país enfrente um momento difícil e volte a crescer e a ter credibilidade.
O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, afirmou que o partido apoiaria o governo Dilma Rousseff no processo de impeachment. No entanto, Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, explicou que a declaração não reflete a opinião da maioria dos deputados da legenda, que, segundo ele, apoiam o afastamento da presidente.
Júlio Lopes também disse estar indignado com as irregularidades envolvendo a desapropriação de terras para a reforma agrária. Ele explicou que o TCU interrompeu o processo porque constatou benefícios a mais de 28 mil pessoas de classe média e alta, além de mais de 1000 vereadores. Na opinião do deputado, esse sistema mostra o descontrole do governo sobre o Brasil.
Lideranças governistas e oposicionistas contabilizam votos para análise da abertura do processo de impeachment no plenário da Câmara.
Os governistas estão confiantes que têm os votos para barrar a iniciativa, apesar das dissidências nos partidos da base. Para que o pedido seja aprovado, são necessários 342 votos dos 513 deputados. Ouça mais detalhes na reportagem.
O movimento de dissidência começou no Partido Progressista ao longo do fim de semana, quando 9 diretórios estaduais do PP haviam fechado posição favorável ao impeachment, apesar de o presidente do partido, senador Ciro Nogueira, ter declarado apoio ao governo na semana passada. O PP tem a quarta maior bancada na Câmara, com 47 deputados, e é considerado essencial na votação. Segundo o deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, os diretórios de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Minas Gerais já se manifestaram oficialmente a favor do impedimento da presidente da República. A negociação liderada por ele continua nos próximos dias para que outros diretórios sigam o mesmo caminho. Em seu discurso na Comissão Especial do Impeachment, o líder do PP, Agnaldo Ribeiro, admitiu que a bancada está dividida, mas se manifestou contrário ao impedimento, apesar de se dizer frustrado com o governo federal e decepcionado com os rumos do país nos últimos 15 meses. O vice-líder do PT, Paulo Teixeira, afirmou que os estados que se manifestaram pelo impeachment não representam os votos favoráveis ao governo dentro do PP. Ele contabiliza apoios até na oposição em partidos como PSOL e Rede. Maior bancada na Câmara, com 67 deputados, o PMDB anunciou o desembarque do governo no mês passado, mas ainda mantém ministérios. O líder na Câmara, deputado Leonardo Pisciani, admitiu que o partido tem posições internas divergentes e liberou os deputados na Comissão Especial do Impeachment para votarem de acordo com sua consciência. Em plenário, entretanto, Pisciani vai orientar a votação de acordo com a posição majoritária da bancada. Uma reunião do PMDB nesta semana vai definir o posicionamento da legenda. Já os maiores partidos de oposição, PSDB, DEM, PPS e Solidariedade, afirmam que já contabilizavam desde o fim da semana passada votos suficientes para aprovar o pedido de impeachment no plenário da Câmara. Conforme explica o vice-líder do Democratas, Mendonça Filho, muitos deputados não declararam publicamente seu voto.
Eu acho que a gente consolida cada dia uma posição favorável à aprovação do pedido de impeachment. Evidentemente que muitos dos votos favoráveis estão sendo assediados por uma ação do governo, despudorada, usando a máquina pública, oferta de cargos e benefícios individuais para parlamentares para reverter essa posição. Mas se porventura o processo de impeachment fosse votado hoje, ele seria aprovado aqui na Câmara Federal.
O vice-líder do PT, Paulo Pimenta, disse, entretanto, que a oposição não tem os votos necessários e justifica a negociação em torno de cargos para garantir a governabilidade.
Existem vários partidos, né, deputados que estavam na base do governo e saíram da base. Um parlamentar, um deputado que estava no governo, que passa a ser oposição, deve manter pessoas que ele indicou dentro do governo para trabalhar contra o governo, como estavam fazendo? Evidente que não. E o país não pode parar. A normal seria manter num cargo alguém que está trabalhando contra o governo. Cargo de confiança são pessoas de confiança.
A Rede divulgou nota na qual afirma haver elementos que justificam a abertura do processo de impeachment, mas liberou os deputados da bancada na votação. O líder do partido na Câmara, deputado Alessandro Molon, votará contra a abertura do processo no plenário. Ele disse que defendeu essa posição no Diretório Nacional, mas foi voto vencido. As bancadas do PSB, com 31 deputados na Câmara, e a do PV, com 7, também divulgaram notas de apoio ao pedido de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Agricultura.
Augusto Carvalho, do SD, do Distrito Federal, criticou as ocupações de terras no Brasil, mesmo havendo determinação de reintegração de posse pela Justiça. Ele citou ainda a decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, de suspender a reforma agrária diante de irregularidades na distribuição de lotes rurais.
O deputado se mostrou estarrecido com a presença de pessoas mortas ou com sinais exteriores de riqueza entre as beneficiárias dos lotes. Augusto Carvalho considera importante a determinação do TCU e pede ao governo federal que tome providências.
Carlos Henrique Gaguim, do PTN, solidarizou-se com os produtores de soja e milho de Tocantins, que, segundo o deputado, estão tendo problemas no escoamento dos produtos em decorrência das péssimas condições das estradas.
O parlamentar destacou que quando o governador do estado fez vários investimentos para o setor agrícola, entre eles, a compra de mais de 500 máquinas para manutenção das estradas. Carlos Henrique Gaguim lembrou que o Tocantins é um estado agrícola e precisa de ajuda federal e estadual.
Em carta protocolada no Palácio do Planalto, Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, cobrou ações concretas do governo federal em favor dos povos indígenas. Entre os pedidos, a deputada destacou a homologação de 19 áreas e o fortalecimento da FUNAI, que nos últimos anos teve pessoal e orçamento reduzidos.
Janete Capiberibe reclamou ainda que as garantias constitucionais em defesa dos povos tradicionais afrouxaram nos últimos anos. E o modelo de desenvolvimento adotado pelo governo fortaleceu o agronegócio, além de ser permissivo com os crimes ambientais.
Economia.
As associadas do Sistema de Cooperativas de Crédito, o maior sistema financeiro e cooperativo do país, apresentaram resultado de 2,3 bilhões de reais no exercício de 2015, que equivale a um crescimento de 14% em relação a 2014. Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, comemorou os números.
De acordo com Lelo Coimbra, o sistema cooperativo avançou muito nos últimos anos. Os juros, segundo o parlamentar, representam a metade do que é cobrado pelos bancos. Juntas, as cooperativas de crédito representam o sexto maior banco de varejo do mundo.
Na avaliação de Paulo Abiáquio, do PSDB Mineiro, o Brasil vive uma situação dramática que se reflete no colapso dos serviços públicos. Ele citou a falta de remédios, médicos e vagas nos hospitais, o aumento da violência, com cenas semelhantes a uma guerra civil, e milícias se organizando nas áreas mais pobres do país.
Paulo Abiáquio reiterou ainda que o governo do PT levou o Brasil à falência, apesar dos sucessivos recordes de arrecadação registrados. O parlamentar também lamentou a desaceleração do investimento empresarial e a estagnação da atividade industrial por causa da corrupção sistemática no governo.
Segurança Pública.
De acordo com Eduardo Bolsonaro, do PSC Paulista, o governo federal decidiu extinguir o Gabinete de Segurança Institucional, reduziu as atribuições da Casa Militar e subordinou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, à Secretaria de Governo. As informações constam no Diário Oficial do dia 7 de abril.
Além disso, o deputado acrescentou que no Diário Oficial ainda constam mudanças nas atribuições do secretário de governo, que agora passa a gerenciar as crises em casos de instabilidade institucional. Eduardo Bolsonaro considerou as mudanças graves.
Dados divulgados pelo governo de Minas Gerais apontam que nos dois primeiros meses deste ano ocorreram mais de 20 mil casos de roubos no estado. Na avaliação de Laudívio Carvalho, do SD, os números demonstram a falta de gestão da atual administração.
Para Laudívio Carvalho, o governo estadual precisa melhorar as condições de trabalho dos policiais, além de ampliar o número de efetivos para ajudar no combate à criminalidade.
Educação.
Autor de lei que obriga as prefeituras a distribuir uniformes e materiais escolares, Goulart, do PSD, condenou a atitude da Secretaria de Educação de São Paulo por armazenar toneladas de uniformes escolares de gestões passadas que não estão sendo usados, em razão de mudanças na cor da roupa na atual gestão.
Goulart fez ainda um apelo ao governo de São Paulo para que crie um convênio com o Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro e amplie o atendimento para toda a região.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. Escute essa você que é servidor público e quer fazer uma capacitação. Conheça os cursos do Tribunal de Contas da União. O TCU está com a inscrição aberta para 3 novos cursos, todos gratuitos e via internet. Uma opção é estudar os controles na administração pública. Outro curso é o módulo de planejamento para obras públicas de edificação e de saneamento. E você ainda pode escolher o curso de planejamento governamental e gestão orçamentária e financeira. Para se matricular, primeiro você entra no portal do TCU, clica no banner do Programa de Capacitação de Servidores Públicos e se cadastra. Logo depois, é só fazer a matrícula. Mas não perca tempo. As vagas são limitadas e as inscrições vão até 27 de abril. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.